Obrigado, senhor presidente, senador Romero Jucá, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. É comovido, senhor presidente, que faço hoje um registro especial ao pensador, ao arquiteto, ao artista, ao humanista, ao político e ativista, ao grande mestre que foi Oscar Niemeyer. E hoje está fazendo um ano da morte desse grande brasileiro. Digo mestre porque muitas vezes os verdadeiros mestres não se reconhecem como tal. Assim foi Oscar, em sua grandeza de servir e criar, testemunhando sempre a modéstia dos criadores verdadeiramente integrados com a vida. Mestre do concreto e do sonho, mestre de todos os tempos, que sabia que não havia tempo a perder e, por isso mesmo, escapou da trama dos anos e envelheceu só no corpo. Manteve até o fim, principalmente, uma de suas maiores virtudes, a lucidez. Seu vigor criativo e uma rara capacidade de renovação e encantamento, aliado ao seu espírito criativo e provocativo, o fez sempre ultrapassar as barreiras da idade e os limites do tempo. Mesmo depois de um século em vida e mais de 80 anos de produção, seus traços e projetos continuam a ser vanguarda, a ser um estímulo inovador para a engenharia de nossas cidades. Seu legado passa de 500 obras no Brasil e em países como Líbano, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Israel e Itália. Mas certamente o mérito de Niemeyer não reside na quantidade de projetos, mas na capacidade de criar beleza e leveza a partir de um trabalho absolutamente metódico e obstinado. Só aqui na capital, Brasília, são mais de 60 obras assinadas por ele. Dizia sempre como foi edificar a cidade, tendo o azul do horizonte como inspiração. Horizonte que também esboçava a utopia de um novo Brasil, de uma nova concepção de desenvolvimento para a nação. Niemeyer conseguia traduzir perfeitamente, no traço, o espírito da cidade, essa leveza utópica, essa estética do sonho, a generosidade da natureza com a contradição armada do concreto, da densidade, da robustez, da expressão plástica da política. Era preciso uma cidade que traduzisse o impacto de um novo país nascendo. Era necessária uma arquitetura que simbolizasse a vanguarda deste momento em uma nova capital. Mestre da surpresa, do espanto pelo inusitado, daquilo que as pessoas podem até não gostar, mas elas nunca viram nada igual, como ele mesmo dizia. Niemeyer assinou no Rio de Janeiro obras magistrais, como o Museu de Arte Contemporânea e o Teatro Popular de Niterói, e o Sambódromo de Sapucaí. Em Curitiba, fez o Museu Oscar Niemeyer, conhecido como Museu do Olho. Em Minas Gerais, se destaca o Conjunto da Pampulha, projetado nos anos 1940, e a cidade administrativa Presidente Tancredo Neves, concebida para abrigar os órgãos da administração direta do Estado. Em São Paulo, suas obras mais famosas são o Parque do Ibirapuera e o complexo de pavilhões do local, o Edifício Copan e o Memorial da América Latina. Niemeyer também assinou o projeto da sede da ONU, Organização das Nações Unidas nos Estados Unidos, junto com seu mestre, o arquiteto francês Le Corbusier. Já na Argélia, criou a Universidade de Constantine e a Mesquita de Argel. No Líbano, a Feira Internacional e Permanente. Na Argentina, o Porto da Música. E na França, o Centro Cultural Le Livre Volcan e a sede do Partido Comunista Francês. Brasília foi a sua obra-prima. Ao lado de Lúcio Costa, a convite do presidente Juscelino Kubitschek, projetou os edifícios do Catetinho, do Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional, a Catedral e os palácios da Esplanada dos Ministérios. materializando uma vocação, um desejo de modernidade que dera a Brasília destaque no mundo. Nessa fase, Niemeyer foi influenciado pelas arcadas das grandes construções da humanidade, explorando ângulos curvos no lugar de linhas retas. Aliás, a característica básica da obra de Niemeyer é o uso ousado e magistral da curva, o que contribuiu muito para a sua reputação como criador. Explicava sempre com poesia: não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas, do meu país. No corpo, no curso sinuoso dos sentidos, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo, dizia o mestre. Ele sempre renovava o seu traço com uma visão aguçada de futuro, dizendo sempre que a arquitetura é invenção e que foi o desenho e a fantasia que o fizeram um arquiteto. Mas Niemeyer também foi um ativista social, um socialista autêntico, solidário aos movimentos sociais e aos grandes projetos de melhoria para o país. Foi um crítico como poucos no país. Embora esta postura tenha lhe custado choques inevitáveis com as forças da repressão, durante a ditadura militar, ele manteve-se comunista convicto, mesmo depois da derrocada do regime de Moscou e da queda do Muro de Berlim, defendendo até o fim da sua vida os ideais socialistas. E isso se traduziu bem na vocação popular de suas obras. Quanto mais simples o material, maior o desafio. Provar a genialidade pela combinação do precário e fazer das tábuas do Catetinho, em breve tempo, um palácio presidencial digno da expressão popular. É uma das suas obras que mais gosto, em plena reverência ao Cerrado, simples na suntuosidade das linhas adequadas, singelo e complexo como a própria identidade do povo brasileiro. A arquiteta Maria Elisa Costa escreveu, em carta à Fundação Atos Bucão, uma feliz análise nesse sentido. Ela afirmou que Oscar Niemeyer é o único artista plástico popular do século XXI, o único cuja obra é instantaneamente assimilada pelo povo, que o incorpora e transcreve de mil maneiras, do para-choque de caminhão ao desenho de crianças. De fato, essa era a fase mais socialista de Oscar, a face mais viva de sua arquitetura. Brasília se fez museu ao ar livre, onde a obra de arte incorporou a estrutura monumental do concreto feito escultura. Mas Niemeyer foi também um filósofo com surpreendente instinto altruísta. Sua fidelidade ao humano e fé na solidariedade compuseram sua mística pessoal. Seu ideal de uma sociedade mais justa e sua preocupação com questões metafísicas, como a insignificância do homem diante do universo, eram também sua marca autêntica. Conviveu com os maiores nomes do modernismo brasileiro e foi um dos intelectuais que se inspiraram na geração de 1922. Seus textos são marcados por este caráter reflexivo, fazendo com que seu sentido circule entre o texto e o objeto arquitetônico. O texto era o maior apoio ao projeto. Ao descrever o seu ofício, Niemeyer costumava desdenhar da técnica e preferia mencionar a leitura de obras literárias e de filosofia como alicerces mais importantes que a própria formação. Minha lição para a arquitetura é ler romance, poesia, ficção, Simenon e nada de livro técnico. A maioria dos meus projetos é resolvida pelo texto. Ler filósofos como Heidegger, que dizia: a razão é inimiga da imaginação, defendia Niemeyer, que manteve todas as semanas em seu escritório em Copacabana o encontro de grupos de estudo. E graças a essa imaginação, nasceu Brasília, como a conhecemos hoje. Nenhuma informação técnica, por mais sofisticada que fosse, chegaria a esse resultado, e de forma tão espontânea e natural. O que só se explica pela sincronicidade entre Lúcio Costa e Oscar, com o monumento histórico, com o momento histórico que o Brasil vivia, com a sensibilidade brasileira e sua vocação de vanguarda, seu ímpeto pela mudança e para a inovação. Brasília sintetiza a rima do traço de Oscar e o traçado de Lúcio, arquiteto e urbanista em comunhão com o salto contemporâneo iniciado por JK e que hoje projeta a nação brasileira no mundo, mostrando a força criadora de um povo e sua capacidade de invenção. É comum se afirmar que o plano piloto é utópico e elitista, mas naquela época se sonhava com uma capital eivada de ideais de igualdade e justiça social, contexto em que a favela e a miséria seriam uma realidade definitivamente extinta da organização socioeconômica do país. A proposta era que a gradação social se fizesse dentro da própria estrutura das superquadras pela ocupação de apartamentos menores. E a cidade, assim como seu criador, permaneceu neste pacto com a invenção, se renovando em sua dinâmica e organização socioespacial e preservando sua estrutura, seu projeto matriz, que a rendeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade há 25 anos. Quando olhamos Niemeyer, há 26 anos, quando olhamos Niemeyer, olhamos para a nossa própria história, mas olhamos principalmente para o futuro. Essa talvez seja a grande contribuição deste mestre. Ele consegue transcender o tempo e nos permite olhar com otimismo o futuro desse país, sem perder a inquietação do espírito de mudança. Mais do que planos e traços na prancheta, Niemeyer nos deixa como legado a sua humanidade, a sua poesia da curva, o seu poder de criação. Ele dizia que a vida é um sopro, pelo sentido do transitório, de impermanência e pela fragilidade que é viver. Mas ele, certamente, será sempre o sopro de vida, o sopro de criação e de inspiração para os muitos brasileiros que poderão melhorar a história de nosso país. Hoje, senhor presidente, por coincidência, nós, eu e o senador Cristóvão, solicitamos uma audiência pública para discutir o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. E essa data, quando foi marcada para o dia 5 de dezembro, nem nos ocorreu, naquele momento, que era a data do falecimento desse grande mestre Oscar Niemeyer. E com a ajuda da Rádio Senado, nós também conseguimos resgatar uma participação do urbanista Lúcio Costa, criador da nossa cidade, num seminário realizado aqui no Senado Federal em 1974. E iniciamos, senador Romero Jucá, ouvindo as palavras de Lúcio Costa ditas em 1974. E nos surpreendemos pela atualidade das palavras, como as preocupações que Lúcio Costa demonstrava em 1974, continuam presentes hoje para aqueles que amam, que gostam e que defendem Brasília. Mostra também a sua costumeira sabedoria, a necessidade de preservar uma obra que é um dos maiores feitos históricos e culturais da humanidade, como assim reconheceu a Unesco. E nós não poderíamos ter feito uma homenagem maior a Oscar Niemeyer no momento em que se registra um ano da sua morte do que fazer uma audiência pública no Senado Federal em defesa de Brasília. Ali, senador Romero Jucá, a Universidade de Brasília, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, Seção Distrito Federal, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, através do seu Conselho de Preservação, o Ministério Público, os representantes, dois representantes do Distrito Federal no Senado Federal, eu e o senador Cristóvão, estivemos unidos, o IFAM também, presente na reunião, estivemos unidos no sentido de exigir que o governo do Distrito Federal retire o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, hoje na Câmara Legislativa, que de plano de preservação não tem nada. É muito mais um plano de adensamento, um plano de ocupação, um plano que vem comprometer gravemente a concepção urbanística de Brasília. Através de críticas contundentes que eu e o senador Cristóvão fizemos aqui desta tribuna, o governador Agnello já recuou em alguns pontos ao anunciar a retirada da possibilidade de transformação de clubes em hotéis, da privatização dos espaços de escolas destinados a escolas, a clubes, unidades de vizinhança, a equipamentos institucionais, retirar a possibilidade de privatização desses espaços, de retirar também a possibilidade de criação de lotes comerciais no canteiro central do Eixo Monumental, próximo à Catedral Rainha da Paz e em direção à Rodo Ferroviária. A decisão de construir uma cidade ali, ao lado, encostada na Rodo Ferroviária de Brasília. Algumas ações que claramente comprometem a concepção urbanística de Brasília. Mas ali foi demonstrado por arquitetos e urbanistas que estudaram com profundidade esse plano, que mais da metade dos artigos, e é o Plano de Preservação de Brasília, é um projeto com mais de 200 artigos. Mais de 130 artigos têm problemas graves. E os enunciados do projeto se contradizem com os anexos do projeto, que precisam ter todos serem revistos e modelados. E nós cobramos mais uma vez, como fazemos aqui na tribuna, a responsabilidade do IFAM, instituição que precisa ser fortalecida. E nós, esta semana, atuaremos na Comissão de Constituição e Justiça para aprovar um projeto que modifica a nomenclatura de alguns cargos do IFAM para validar um concurso feito pelo IFAM e que, em função desse problema, não pôde ser preenchido até agora e que está desfalcando o IFAM. E nós precisamos fortalecer o IFAM para que ele possa cumprir a sua missão de preservação do patrimônio histórico e cultural no Brasil e também em Brasília. E tive a oportunidade de registrar que a Lei Orgânica do Distrito Federal foi sábia ao dizer que qualquer modificação no conjunto urbanístico tombado deve estar submetido ao decreto de tombamento da cidade, feito em 1987, e à portaria 314, que define as normas do tombamento. Portanto, está ali explícito que, se cabe ao governo do Distrito Federal preparar, propor um plano de preservação do conjunto urbanístico, e cabe à Câmara Legislativa aprovar, mas antes, entre a formulação feita pelo governo do Distrito Federal e a apreciação pela Câmara Legislativa, deve passar pelo IFAM, que deve se pronunciar sobre o conteúdo de todo o plano de preservação do conjunto urbanístico. Isso está definido na Lei Orgânica do Distrito Federal. E é por isso que nós trouxemos esse debate para o âmbito do Senado Federal, porque nós estamos tratando da capital do Brasil e de uma cidade que é tombada no plano distrital, no plano federal e no plano mundial. Também registrei, e registro aqui mais uma vez, senador Romero Jucá, a recomendação número 36 do IFAM, de que o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília deve ser discutido com profundidade e conjuntamente e de forma ativa pelo governo do Distrito Federal, pelo IFAM, pelo IAB, pela UNB, pelo Instituto Histórico e Geográfico e pelas demais entidades vinculadas à preservação de Brasília. E ali estavam a UNB, o IAB, o Instituto Histórico e Geográfico e várias outras entidades dizendo que não estão sendo ouvidas ativamente, adequadamente, na formulação do plano de preservação de Brasília. E perguntava o senador Cristóvão Buarque, qual a razão de tanta pressa? Por que não retirar este plano de tramitação para que possa ser analisado, aprofundado e construído conjuntamente por todas aquelas entidades e instituições que estavam ali presentes, que têm compromisso histórico com a preservação de Brasília e querem preservar a cidade, garantindo a qualidade de vida e garantindo essa cidade para as futuras gerações, como registro de um grande feito histórico e cultural produzido pela população brasileira. Portanto, senador Romero Jucá, eu quero agradecer ao senador Antônio Carlos Valadares, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que propiciou essa audiência pública através de um requerimento de minha autoria e do senador Cristóvão, e dizer que esta foi a forma mais eficiente, mais efetiva de homenagear a memória de Oscar Niemeyer no momento em que ele completa um ano de falecido. Com a questão prática, com a atitude prática do Parlamento brasileiro em defesa desta cidade que é a capital de todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.